Ai, meu Deus.
Acha que eu
Eu estou
gravei?
animado real, gente, porque assim, é isso, né? A primeira vez que teremos convidados de novo nesse podcast. Porque.
Sim!
Ai, a gente tava aqui falando antes, né, do quanto tá sendo interessante socializar com outras pessoas. Porque a gente só se fala entre a gente, que é eu e Simone aqui do Cospe, o canal das Bi. Né, não,
Sim.
Si?
É ótimo ter gente, ai, gente de fora, sabe? Ouvir novas experiências, outras vozes no nosso ouvido, entendeu?
Maravilhoso, né? Esses dias eu tava conversando com uma amiga e ela falou assim: Nossa, qualquer reuniãozinha que a gente vai fazer tá demorando tipo 1 hora e meia. Porque as pessoas resolveram conversar sobre a vida no meio das reuniões. E a gente tá do mesmo jeito, né? Qualquer coisinha tá aqui, conversando com todo mundo.
E pior que nem tem muita novidade, né? Porque todo mundo em casa aí fala: Não, vou contar aqui o dia que eu queimei.
É, o meu arroz, ou então o dia que eu fui no supermercado e tinha uma senhora sem máscara. Isso aí é motivo de muita conversa.
Muita
É
tensão, né?
a polêmica, né, dos quarenteners é: você viu que a pessoa usou a máscara fora do nariz?
É, total. Eu, inclusive, me tornei uma julgadora nessa quarentena. Eu saio pra ir no supermercado, só fico assim, na lá, ó. Depois pega coronavírus e fica, olha lá, aquele. Olha aquela máscara
Total.
fora do lugar. Eu fico dando palpite na máscara de todo mundo na rua.
Eu moro no andar baixo. Nossa, eu fico às vezes sentada aqui, meu computador dá pra ver a rua, só fico, sem máscara. Sem
É.
máscara,
Eu
dois. Nossa, eu
também. E
virei.
essa festinha? Por que que o vizinho tá feliz? Botou alguns carros. Será que tá fazendo
Nossa, outro
festa?
dia um vizinho fez festa aqui e a Bruna jogou um papel assim.
Eu joguei um bilhete pra ele. Falei
Você
assim,
jogou?
joguei, coloquei, escrevi no bilhete assim. Quantos mais precisa morrer para você adquirir a sua consciência? E ainda coloquei, quantas vidas vale a sua cerveja? Ah! Ridícula!
Eu estava no auge da quarentena,
Eu estava assim,
justiceira, Bruna.
saturada, sabe? Aí eu peguei e joguei o empate.
Perfeita. Transantes!
Transantes!
Eu sou o Herbert.
Eu sou a Simone.
e esse é o Cospe Eu Engole.
Um lugar nessa internet pra gente poder falar de relacionamento, sexo, dar risada, chorar junto, dar palpite na vida alheia, por que não?
Até porque aqui não é para ter tabu, a gente tem que conversar para que os relacionamentos, o sexo, tudo que envolve o estar com o outro seja bom para uma, duas ou mais pessoas envolvidas.
E sempre é importante lembrar que nós não somos profissionais do assunto, nem nossos convidados de hoje, que hoje nós temos convidados, mas a gente está aqui aprendendo cada dia um pouquinho mais, não é mesmo?
É mesmo. O ponto G do episódio de hoje é quarentenando juntos.
E temos não um convidado, temos duas pessoas maravilhosas para dar uma mãozinha hoje neste episódio pra gente!
Yeah!
Uhul!
Por favor, se apresente, pessoas perfeitas que a gente ama.
Oi, pessoal, eu sou a Bruna. Eu sou podcaster também no Tá Tudo Bem Podcast. Lá é um lugarzinho de encontro para falar sobre várias narrativas que rondam a minha vida e a vida de muitas pessoas que estão em transição de carreira, transição de vida, estão mudando a todo tempo, porque é sobre isso que a gente fala lá. E eu também produzo conteúdo para internet, lá no meu Instagram, em vários lugares, para falar sobre amadurecimento e ressignificarmos o que é sucesso, né? E.
E eu sou o Lucas, sou namorado da Bruna, pra quem não
Sim!
sabe. Sou youtuber, também produzo Instagrammer, né? Chique,
Ai,
é.
Ai, muito chique.
Redes sociais.
É, então sou mais conhecido como criador de conteúdo para as redes sociais. E não tenho podcast, só ajudo a Bruna a produzir e tá sendo super legal. Vamos falar aqui, né, sobre.
Sobre tudo, sobre essa quarentena, por estarmos há meses juntos num apartamento de 28 metros quadrados.
Que a gente descobriu recentemente que é 36, na
É
verdade.
verdade, a gente descobriu.
Então, assim, com o um aparato, gente, pra gravar esse podcast que deixou eu e Herbert humilhados.
No
Estamos
chinelo, vocês não têm
humilhados.
ideia.
Os humilhados serão exaltados.
Sempre, sempre.
Ah, mas tá sério, um prazer demais ter vocês aqui, porque a gente admira muito vocês como
Muito.
pessoas e como produtores de conteúdo. E acho que tem uma coisa que a gente leva pra vida, dessa vida de produção de conteúdo, é essas conexões que a gente vai fazendo, né? E lá
Sim.
no canal das Bia a gente já gravou com o Luca, já tivemos live com Bruna,
Sim.
enfim.
Ai, Luca, faz seu jabá antes, porque a pessoa vai que ela tá ouvindo agora no começo do
Boa,
podcast, ela
boa.
pode ficar votando durante o podcast inteiro.
Exato, galera.
Ouvi e
Queria
volta, ouvi
aproveitar aqui a
e volta.
oportunidade. Eu tô assim, toda oportunidade. Fiz live ontem, que tô no podcast, eu já tô assim. Eu tô concorrendo ao prêmio MTV Miau. Muito chique.
Chique esse gato.
Muito chique. Como aposta MTV. Gente, primeira vez que alguém está apostando em mim.
Sim, primeiro.
Ninguém nunca apostou nada em mim na vida, então, por favor, quem puder contribuir com seu voto. É, tá na bio do meu Instagram, acho que é mais fácil. Você vai lá no site da MTV, aposta MTV, e vai ter o meu rostinho com uma touca amarela, que é uma marca registrada minha usar touca, e você vai ser facinho de me achar.
Isso.
E aí pode votar, tá, galera? Até dia 20 do mês que vem.
Gente, vota muito, sabe? Vai ser incrível esse menino ganhando esse prêmio.
E é muito simples, eu já votei, e aí dá pra votar várias vezes seguidas,
várias,
né?
Várias vezes.
Tipo, eu votei ali pelo menos umas 5 vezes. Eu falei, não, eu vou ajudar, vou ajudar.
Vai ser a primeira vez que a gente vai ter um gatinho colorido aqui em casa,
rosa.
Então, por favor.
Vota na gente.
E é isso, ótimo. Então, transante, sem desculpa, enquanto você ouve o podcast, já abre e vai votando, entendeu?
Isso.
Exatamente, dá uma pausa aí na faxina, entendeu?
Vamos
e
treinar esse
votar.
Dedo, já que em casa talvez, né? Se você tiver sozinho, não tá treinando tanto.
Olha, nossos transantes usam bastante os dedinhos, então vamos usar os dedinhos para votar também, entendeu? É isso.
Amei. Gente, antes da gente falar então da situação específica da quarentena, vocês já moraram sozinhos ou já moraram com outras pessoas, com amigos, antes de morarem juntos os dois?
Então, eu saí de casa com 18 anos para ir fazer faculdade em outra cidade. E aí eu morei desde sempre em República. Então eu morava com amigos, primeiro desconhecidos, depois se tornaram muito amigos e a gente mudou e foi ficar num apartamento juntos. Então morava eu e mais um casal. Nessa época, o Luca surgiu na minha vida e é aquilo, né, gente? 3 dias de relacionamento, ele já estava praticamente morando comigo na minha casa e com os meus amigos. Então, a gente viveu uma vida muito assim. Durante semana na minha casa, que era essa, que era uma república, e final de semana na casa dele, que era com a mãe dele.
Né? Não era bem uma república, assim, era uma... Porque a república, a gente tem ideia de ser aquela coisa meio vida louca, assim. Era muito bem paradona, na verdade.
Era bem parada.
Assim, não tinha... República é só de boa vontade, exato. Assim, né? Uma casa de 3 senhores,
de
tá,
três
gente?
3 senhoras, que eu morava 3 velhos naquela casa.
Eu já ia falar isso, eu ia falar, mas como que você aguentou essa vida de república? Porque eu, inclusive, hoje moro com um menino que ele morava numa república e ele conta umas histórias bizarras que eu falo, meu Deus do céu,
não,
pra...
Ah, não, a gente só dá um nome.
E aí depois a gente foi morar juntos em Belo Horizonte, ainda que a gente era de BH. Ficamos 1 ano morando em BH e mudamos. Aí só que em BH a gente morava também com a minha mãe. A gente juntou. É porque minha mãe não ficava muito em casa também. Minha mãe trabalha viajando, então ela fica assim, 4 meses fora, 5 meses. Mas minha mãe considerava que estava morando em casa.
E na época tava uma época de recessão, assim. Tanto eu quanto o Luca, a gente tava em grandes transições de carreira. E iniciando ainda o que a gente fazia na época, o nosso trabalho. E aí a gente resolveu morar, eu, ele e a mãe dele. Ficamos nesse apartamento juntos
uns 10 meses.
E aí a gente recebeu a proposta de vir pra São Paulo. Foi aqui que começou de verdade a nossa casa, eu e ele juntos, assim. Sem mais terceiras pessoas, sem mais ninguém, só nós dois.
Um cantinho de vocês mesmo,
exatamente,
né?
Exatamente, que foi ano passado... Faz o quê?
Foi em fevereiro de 2019. Vai dependendo de quando você tá ouvindo esse episódio.
Então foi antes da pandemia. Vocês não começaram a morar perto? Faz tempo já?
Não,
que tava
já tinha tempo. Desde BH, a gente já ficava... Assim, a gente ficava todos os dias juntos, né? Desde BH.
A gente trabalha e mora juntos,
desde,
né?
Trabalha e mora desde 2018.
Exatamente.
Gente, então, ano pra caramba, hein?
Muito. Não é muito tempo, gente. Eu não sei nem que eu, assim... Na
muito
memória
tempo.
Nem vai até 2018. Nem lembro o que eu fiz em 2018.
A pisciana, né? É normal. Conta pra gente o que é, pra vocês dois, o melhor e o pior de morar junto.
Ai.
Eu acho que a gente tem uma vantagem, assim. Sim. Porque a gente é... Ao mesmo tempo que a gente é muito diferente, a gente é muito parecido em várias coisas. Então,
sim,
assim, a gente é minimalista juntos. A gente gosta das mesmas cores, assim, pra casa, sabe? Então, essas pequenas que seriam discussões, né? Que poderiam causar um atrito. Ah, eu gosto de decorar a casa de um jeito, a pessoa gosta de outro. Aí você vai ter que se adaptar ali. Nessas questões a gente não tem. A gente tem um pensamento muito...
Muito parecido, né? Acho que esse é o melhor, assim. Tanto eu quanto o Luca, a gente tem uma mesma energia. As pessoas que conhecem a gente pessoalmente também sempre falam. Tipo, nossa, vocês são muito... A mesma energia, né? Acho que faz muito tempo. Já tem 5 anos de relacionamento. Então, tem muito tempo que a gente convive juntos. Eu acho que o melhor é isso, assim. Acho que quando você descobre como se adaptar ao outro e a pessoa também tem o mesmo por você, tudo se torna muito mais fácil. Tipo, as coisas não se tornam tão complexas, sabe? E eu acho que a pior parte, né, se a gente fosse pegar alguma coisa, seria mesmo esse processo. Porque até chegar nessa adaptação, até vocês dois terem a mesma sintonia, é um processo. E aí dá muita briga. Tipo, a gente já brigou horrores por coisas mínimas, sabe? Por coisas assim que uma conversinha teria sido resolvido, mas não foi. Porque aí é aquilo, né? É o meu jeito, é a minha forma, a minha educação, é a forma do Luca, a educação dele, o formato de vida dele, se juntando. E aí, nessas horas, tem vários atritos. E a gente teve vários atritos. Mas hoje a gente já não tem mais, né?
Não, assim, só completando o que a Bruna disse, assim, o que a gente é, além de namorado, a gente é melhores amigos, né? Então, assim, a gente é muito parceiro um com o outro, sabe? Então,
casal que fofoca junto, gente. Né? Eu tenho essa teoria.
Ai, que delícia.
A gente fala sobre tudo o tempo
casal
todo.
Casal que assim joga bilhetinho na festa do vizinho junto, permanece junto.
Sempre. E que ainda coberta e fala, é isso mesmo, vamos apagar as luzes pra gente jogar e ele não achar que foi a gente. É. Sabe, gente, eu acho que tem muito disso, assim, a gente tem essa mesma sintonia. Outro dia, até, a gente tava, tipo, num lugar, assim, aí a gente, aconteceu uma coisa e a gente se olhou, assim, sabe? E a gente só se olhou e parecia que a gente tava conversando através do olhar, isso é muito interessante. Com
isso
o tempo de relacionamento, essas coisas, elas vão surgindo, assim.
Aí, né? A gente saiu desse lugar e falou assim, você pensou que eu pensei, a Bruna, tenho
sim,
certeza
pensamos.
Que sim. A gente não precisava mais falar o que a gente já sabe, o que um tinha pensado.
Exatamente,
sabe?
Isso é muito importante.
Vocês acham, então, que, assim, pra vocês, o fato de estarem quarentenando juntos agora tá mais fácil porque vocês passaram por esse processo de adaptação antes? Porque eu imagino, eu conheço gente que começou a quarentenar junto com a pandemia, assim, aconteceu. Íamos morar juntos, pandemia, fomos obrigados a lidar com a vida a dois, né, ou a três, depende de quantas pessoas moram juntas, no meio de uma pandemia. Pra vocês, vocês acham que facilitou? Ou não? Vocês acham que não faz diferença?
Eu acho que sim. Eu acho que foi... tá sendo um processo mais fácil porque a gente já trabalhava juntos. A gente já tinha uma vida muito próximos, assim. Tanto trabalhávamos juntos no canal do Luca, nas redes sociais dele, quanto trabalhávamos juntos numa empresa aqui em São Paulo. Então, a gente já tinha uma vida muito próximos. Não foi difícil, não foi aquela coisa assim, ah, ele trabalhava numa empresa, eu trabalhava em outra, a gente se via à noite, e aí agora a gente tá, tipo, 24 horas trabalhando, tendo o estresse do trabalho, o estresse da vida, e ainda tendo que acostumar uma vida a dois. Então, eu acho que foi mais simples pra gente nesse sentido. Até também teve uma coisa, né? A gente foi demitidos no início desse ano, tanto que surgiu meu podcast após essa demissão. E aí fomos demitidos juntos.
Nossa!
Com essa demissão, muito louco, né? E com essa demissão, a gente também passou por alguns processos de altos e baixos muito juntos, assim, de tipo, estamos preocupados, estamos ansiosos, estamos sem entender como que vai ser daqui pra frente. Tudo isso ajudou com que a gente tivesse mais, assim, ah, então vamos, né, conversar muito sobre tudo, pra gente conseguir passar por isso aqui. E aí foi um pouco mais fácil nesse sentido. Teve divergências, brigas, etc. Sim, porque estar num apartamento pequeno 24 horas por dia não é fácil. Não é fácil. Não é fácil ir no supermercado só uma vez na semana. E esse é o máximo que vai acontecer durante uma semana. São muitas coisinhas assim que acabam esbarrando também na nossa individualidade, né? Nas nossas coisas. Mas deu pra resolver simples, assim. Foi mais simples do que a gente imaginava. Até porque a gente viu vários casos, né? Assim, de pessoas que terminaram. De pessoas
sim,
que, tipo,
tem
ai,
acontecido
vou pra casa
muito.
Da minha mãe, você fica aí, sabe? E por aí
sim,
vai.
Sim.
Eu ia perguntar exatamente isso. Porque, assim, qual que é o segredo, gente? Porque eu e Simone, a gente já trabalhava juntos com o canal das Bi. E aí, a gente tem o podcast. E a gente acabou ficando muito próximos. Só que mesmo ficando muito próximos, a gente sempre sentia necessidade de, tipo, vai lá agora com seus amigos.
Sim.
Eu vou aqui com
sim.
os meus. E a gente precisa desse tempo. Dentro da quarentena, dessa situação, tem algum momento onde vocês entram em calls com os amigos, mas aí, tipo, o Luca fica mais de canto? Ou não, é sempre todo mundo junto o tempo todo? Como é que é
não.
aí?
Nossa. Não, a gente também não é assim.
Né?
É praticamente acontece isso, porque o nosso apartamento, tipo, se ele tá na sala, eu tô no quarto, é a mesma coisa, porque não, é
sim.
tudo aberto.
A gente mora num estúdio que não tem uma parede, que divide nada.
Mas
né?
assim, sim. em vários momentos, eu tô falando com as minhas amigas, às vezes ali em call e tudo mais, o Luca tá vivendo a vida dele, falando com os amigos dele, tá, né? A gente tem também essas individualidades. E que eu acho que sempre foi muito importante, assim, tanto pra mim quanto pra ele. Mas tem isso também, né? A gente... outro dia o Luca tava até falando, vou contar.
A Bruna adora me expor.
Que ele tava ouvindo alguma coisa, né? E aí ele tava ouvindo...
Eu já sei o que que é.
Ele tava ouvindo alguma coisa que tava falando, ai, viaje sozinho, viagem sem o seu amor, e não sei o quê. Aí ele tá assim, eu tava pensando sobre isso que eu estava ouvindo, e eu não sei você, mas eu não ia viajar sem você não, porque eu ia estar lá e ia querer te ouvir, ou ia querer saber se você também tá vendo a mesma coisa.
É porque isso aconteceu comigo, eu fui fazer uma palestra em João Pessoa.
Nossa,
e aí eu fiquei, tipo, um dia e meio em João Pessoa, e foi incrível. E aí toda vez que eu falo com a Bruna, nossa, você ia amar João Pessoa, sabe? Então é horrível, eu não quero que ela, eu não queria que ela fosse amar João Pessoa, eu queria que ela vivesse essa experiência comigo, entendeu?
É muito fofo, mas eu falei assim, e nessa conversa eu falei, ah, eu acho que eu ia ir viajar sem você, assim, sabe? Acho que ia ser incrível. Acho que ia ser incrível viver uma temporada na Europa sem você e depois voltar pra te contar.
Duvido, eu duvido.
Olha, se acontecer, queremos o quê? Um update nesse podcast,
com
entendeu?
Com certeza. O dia que eu for viajar, que eu comprar minha passagem, eu volto aqui e conto pra você.
Gente, não consegue. Ela teve essa oportunidade. Ela não consegue.
Mas assim, além de manter a individualidade, como é que é você manter a sua privacidade? Como vocês fazem? Momentos vocês precisam... Não sei se vocês fazem terapia ou alguma coisa. Eu moro com mais duas amigas. E no caso, eu comecei a fazer terapia super recentemente. E eu fico tipo... Tá, mas é um momento meu. Só que eu moro com mais pessoas. Então, como é que vocês fazem isso? Vocês têm... Como vocês trabalham isso? Não sei se vocês... Em outras situações também, não só terapia. Usei de exemplo só,
sim,
né?
Toda quarta eu faço terapia. É meio-dia. O Luca vai lá pra baixo, pro hall do prédio. E eu fico aqui, tipo, tendo meu momento de terapia. Reclamando da vida com a minha terapeuta. Falando sobre tudo. E eu acho importante, assim, né? Inclusive, eu acho que a gente desenvolveu bem, assim, porque a gente não se fala o dia inteiro, né? Às vezes o Luca tá aqui, eu tô ali, a gente tá aqui trabalhando, cada um na sua vida. A gente também sente essa necessidade, né? De às vezes cada um vai ali, tá trabalhando nas suas coisas emergidas.
Eu sou, por exemplo, editor de vídeo, então várias vezes, além de editar pra mim, eu edito pra outras pessoas, outras empresas também. Então eu vou pro meu cantinho, ponho o fone e nem sei o que a Bruna tá fazendo.
E às vezes, aí a gente se vê na hora do almoço, assim, ah, tipo, vamos comer, tô com fome, você também tá? E a gente come e depois cada um volta pro que tá fazendo. Tem também, né, o fato da gente trabalhar e não ser só um com o outro, cada um também tem suas redes e cada um nutre um tipo de trabalho, faz com que a gente também tenha esses momentos de respiro, assim, sabe? Que cada um tá fazendo, executando e vivendo coisas individuais.
Até a gente colocou aqui pra perguntar pra vocês, vocês trabalham juntos, né? Deve ser difícil também de lidar. Vocês brigam ou não? É super tranquilo, flui fácil? Como é que é?
Às vezes mistura super assim, né? Até tava falando com uma amiga minha que também tá começando a trabalhar com o namorado. E aí ela tá assim, mas Bruno, como você aguenta? Às vezes eu tenho vontade de tacar alguma coisa na cara dele. Aí eu falei, calma, respira. É normal, né? Porque até mesmo porque a gente tem muita paixão pelo que a gente faz. Muita. Então, às vezes eu e o Luca, a gente tá no meio de ideias e a gente começa a discutir, tipo, não, porque a ideia é aquilo que é muito genuíno, assim, sabe? Então a gente fala com muita vontade, a gente faz as coisas com muita vontade. E isso é interessante também, porque tem um fight bem, bem interessante, assim,
que é produtivo, né?
A gente desenvolveu um rolê que é, tipo, quando a gravação não tá rolando, quando o roteiro não tá rolando, alguma coisa... É porque não é pra gente gravar. Isso aconteceu várias vezes, assim. É porque é pra gente ir pra outro lugar. A gente começa a brigar na gravação. Começa a brigar. Brigar, assim, a gente não briga de...
Pequenas
discussões.
Saudável, gente, né? Até discute. Às vezes discute bastante. Mas assim, é assim, uma coisa que eu acho que a gente também aprendeu, assim, a resolver. Aquela coisa, assim, a gente briga. E às vezes, outro dia, a gente brigou por causa de uma gravação que o Luca tava fazendo, a câmera tava dando um negócio lá que tava me irritando, e a gente acabou se estressando. Mas aí a gente percebeu que, na verdade, a gente tava se estressando não era exatamente pelo que tava acontecendo na gravação. Era por outra razão. A gente tava se estressando porque o conteúdo que o Luca tava falando não era o que a gente queria falar mais. Eram coisas que não representavam nem o que a gente acreditava. Era meio que tá falando um negócio que você não quer, sabe? É. E aí aquilo vai te deixando irritado. Então... Essas coisas também são interessantes de serem percebidas, sabe? Será que a gente tá brigando por causa disso? Tem uma coisa também que a gente pratica que é... começou a brigar por causa de uma coisa, a gente vai brigar só sobre essa coisa. A gente não vai ficar descendo lá no dia que a gente se conheceu, sabe? Tipo assim, sim, não. Sim.
Nossa, isso é muito complicado.
É muito. Imagina, 5 anos de relacionamento. Se você for discutir tudo o que a pessoa já te irritou, vocês nunca mais vão parar de brigar. É,
vai chegar a vacina do Covid e vocês vão estar discutindo ainda. Discutindo. Não vão nem tomar vacina.
Não vai sair pra tomar vacina. Então a gente, toda vez que começa, eu falo, ah, então agora a gente vai falar sobre outra coisa. Ou ele fala, ah, então agora você tá querendo falar sobre isso. E aí a gente, tá bom, então vamos falar só sobre a toalha que você deixou fora do lugar.
Uhum. Mas vocês sentem pequenas mudanças por causa da quarentena? Ou era bem parecido com o que era antes pra vocês, assim? Ou vocês perceberam que vocês precisaram adaptar algumas formas de lidar um com o outro por causa da quarentena? Porque assim, querendo ou não, eu morei junto já uma época da minha vida, né? Obviamente não deu certo, não estou morando mais. Mas, às
vezes... Não, pera lá, ó, lá vai. Olha como a gente é. Deu certo por um tempo.
É, é.
Mas aí não deu mais certo, entendeu?
Tudo, né?
Tem razão, você tem razão. Mas às vezes eu sentia aquele negócio, tipo, tá, você dá aquela tretada, mas é bom que você sabia o quê? Que a pessoa ia trabalhar, aí você ia ficar sozinha às vezes em casa. Ou você, tipo, ah, quer saber, eu vou ir encontrar o Ebert pra tomar um chá na Paulista. Sim. Sabe assim, você tinha esses momentos de respiro. Eu tinha, né, no caso. Vocês estão aprendendo a lidar de outro jeito ou tá bem parecido pra vocês?
Não tá parecido, assim, porque antes a gente também tinha a mesma coisa que você, assim, esse momento de respiro. Tipo, ah, então eu vou trabalhar, vou fechar a porta, vou fazer outra coisa, falar com a minha amiga. E agora não tem, né? Então a gente tá tendo que aprender a conversar. E eu acho que é isso, assim. É tipo, tem dias... Até teve uma briga que a gente teve e a gente ficou, tipo, parecia um morto no meio da casa. Porque a gente tava, nós dois, muito incomodados. E a gente teve que falar, então vamos conversar. Não dá, vamos sentar e vamos ter que ficar falando, né? Ele fala, eu falo, a gente escute, aí depois, tá bom, agora vamos ficar em silêncio cada um no seu, volta de novo, fala sobre a mesma Sim. coisa. E a gente ficou quase, tipo, 2 dias falando sobre a mesma coisa.
Nossa, mas...
Até que tudo ficou bem e aí fica tudo certo, assim. Mas eu acho que é importante, sabe? Tá sendo um outro lugar do relacionamento, assim, que é isso. Você tem que resolver, porque não dá pra sair, não dá pra fazer nada, não dá pra encontrar a sua amiga. E aí tem que resolver, né?
A gente fala muito sobre isso, assim, o quanto a conversa é fundamental em todos os âmbitos, em especial agora nesse momento que a gente tá vivendo, né? Porque senão a gente enlouquece. Eu tenho passado muito por esse processo, né? De, por mais que eu more com outras pessoas, eu tenho me sentido muito mais introspectivo. Então, é isso, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar de alguma forma essa questão de falar e de conversar sobre o que tá sentindo. Porque é importante, né? São pessoas que convivem comigo aqui, que não são, tipo... né, minha namorada, meu namorado, mas que são pessoas que convivem comigo e que eu gosto e que eu tenho lá as coisas que me incomodam também. Só que é isso, né, cada um tem seu quarto, pelo menos. Então, tipo, peraí que agora eu vou me trancar aqui e ficar no meu canto.
Sim.
Mas, pelo que vocês estão falando, vocês têm muito isso de, apesar de morarem juntos, de não ter muita porta, como vocês disseram, vocês trabalham muito essa rotina de, peraí que eu vou fazer minhas coisas agora... Você vai fazer as suas, e isso acho que ajuda muito vocês, pelo que vocês estão contando, né?
Pode falar.
Bruna fala bastante.
É que eu falo muito, senão as pessoas vão falar, sua silenciadora, sabe?
Ah, isso é tudo bem, sabe? Gente.
Mas eu queria até completar uma coisa também, porque esse lance da gente estar muito preso em casa, a gente acaba indo pra internet, né? Então a internet também, por a gente trabalhar na internet, se tornou até um lugar difícil, né? A gente produz conteúdo e tá todo mundo querendo dar sua opinião lá, já que às vezes não tá conseguindo dar em casa, né? Então, a internet
Nossa,
tá um lugar...
De muitas opiniões.
É.
Tá um lugar de muitas opiniões.
Mas sim, eu acho que a gente consegue ter a nossa individualidade dentro desses limites. Né? Porque a gente... É porque é isso também. 5 anos, você já, assim, passou por tanta coisa, sabe? Porque é diferente quando você fala, ah, eu comecei a morar tem 1 ano... Ou tem 5 anos, sabe? Tem 5 anos que a gente tem um relacionamento, tem 5 anos que a gente faz tudo junto. Então a gente consegue saber exatamente. Mas eu acho que isso, a gente consegue respeitar a individualidade de cada um, né?
Sim.
Por exemplo, se a Bruna quer sair e eu não quero, ela me convence que está brincando.
ela
pode ir. Assim, não que eu tenha que deixar, tipo, ela tem a liberdade de fazer o que ela quer fazer, sabe? Ah, eu quero ir, sei lá, pra Paulista, sozinha. Ela pode ir tranquilamente, não tem quem sou eu pra falar alguma coisa, e assim vice-versa. Então a gente aprendeu a lidar muito com isso. Eu acho que a gente não tem mais insegurança um com o outro. Uma coisa
aquela
que não
coisa
tem
dos
ciúmes.
Ah, gente, aquilo dos ciúmes é incrível depois de muito tempo, né, de relacionamento. Você olha pra trás, eu era muito ciumenta, o Lucas já foi muito ciumento. E passou, sabe? Porque tem uma confiança muito grande no outro, sabe? A gente conversa o tempo todo. Então são muitas coisinhas assim, e aí acaba tendo a oportunidade de conversar, né? Não tem assim um assunto que é um tabu, tipo, eu não vou falar com o Luca ou ele não vai falar comigo. Se tiver alguma coisa, eu falo, ele fala e a gente tenta resolver. Na maioria das vezes, sabe? Assim, dá mais certo. Lógico que nós não somos perfeitos, a gente
assim, um casal comum,
modelo,
gente.
Sabe? Assim, é um casal comum, acho que a terapia também ajuda muito, tanto pra mim quanto pro Luca, essa individualidade de se cuidar, de ter seus próprios pensamentos sobre um mesmo tema. A gente tem visões completamente diferentes, na maioria das vezes, é muito raro a gente concordar com tudo. Ou olhar e falar, nossa, a gente concorda. Não, às vezes, se a gente tá aqui falando sobre uma mesma coisa, eu vou falar de um jeito, o Luca vai falar de outro, porque nós somos pessoas muito diferentes, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente aprendeu a lidar e até achar um pouco interessante e complementar, assim, essa diferença que a gente tem. Ele é de gêmeos, eu sou de Sagitário, então acaba que é bem complementar mesmo, sabe? Tudo. Tudo aquilo que eu sei fazer de muito bom, o Luca não sabe fazer. Ele realmente é muito péssimo.
Vocês viram como é que o relacionamento é saudável aqui?
Sim, e tudo aquilo que ele é muito bom, eu sou péssima, eu sou horrível, sabe? Isso é muito bom, porque aí eu passo pra ele as coisas, ele me passa as coisas, a gente divide e cada um vai fazer o seu, sabe?
Isso é ótimo, gente. Isso é maravilhoso. Eu tava aqui pensando, só pra gente fechar essa rodada de perguntas, as pessoas restringem muito o conceito de intimidade ao sexo, né? Mas o que a gente queria falar aqui sobre ressignificar esse termo. Sobre momentos que vocês foram criando intimidade dentro desse relacionamento que estão para além disso, né? O que vem à cabeça de vocês em relação a isso?
Eu acho que a intimidade que a gente desenvolveu, que tá muito além do sexo, é que nós somos ridículos. Eu e o Luca, nós somos ridículos. A gente tem coisas muito ridículas nesse relacionamento, sabe? E isso eu acho que é a melhor coisa de um relacionamento longo, assim. Nós podemos e nós somos ridículos um com o outro, sem nenhum tipo de constrangimento, sabe? Não temos constrangimento em falar muita merda, assim, coisas que chamar... Eu vou contar uma. A gente chama...
Vamos expor
esse relacionamento. Eu amo expor meu relacionamento.
Tô me sentindo exposto.
Mas é isso, Deus, assim. A gente muda o nome das coisas. Então a gente chama energético de Rogerinho. Então, tipo, vamos, sei lá, tomar Rogerinho? Vamos tomar Rogerinho. Nossa, eu queria tanto um Rodriguinho. Nossa, vamos tomar o Rodriguinho. E a gente já sabe.
E às vezes a gente inventa um nome qualquer, a gente já sabe até o que é. Sabe? Posso falar assim, oh, nossa, tem uma Carolina ali na geladeira, vai saber que é cerveja.
É cerveja. Você fala o nome de uma mulher que tá na geladeira, é uma mulher, é uma cerveja. E tem várias coisas, a gente é ridículo. E aí, outra coisa também é que quando eu conto assim, tipo, um, dois, se eu chegar no sete, eu vou morrer. E ele tem que correr pra me dar um beijo. Ele pode estar no banheiro, que ele tem que vir aqui e me dar um beijo. Eu não quero nem saber. E teve uma vez, eu me lembro desse dia como se fosse ontem, que ele falou assim, mas você não ia morrer. Eu falei, quem disse?
Eu falei, é porque eu não fui, tava com preguiça. Eu falei assim, você não vai morrer de verdade.
Nossa, eu fiquei puta.
Dois dias,
sabe?
De DR.
E aí, é sobre isso, assim. Eu acho que quando nós somos verdadeiramente ridículos num relacionamento, que a gente leva as coisas de forma muito leve e brinca mesmo, sabe? A gente brinca um com o outro, a gente joga Uno sempre, sabe? A gente não tem nada de um casal maduro. E aí a gente, acho que isso são coisas que fazem com que até a nossa intimidade se torne algo muito mais interessante, assim, sabe? Se torne realmente algo genuíno. Onde a gente não precisa ficar ali. Eu tenho horror aquelas coisas tipo, eu não solto um tum perto dele. Sabe?
Eu ia perguntar isso.
É a primeira
não ia perguntar,
coisa.
Né? Mas assim, ainda bem que você citou. Porque eu conheço vários amigos que falam, tipo, nossa, Deus me livre de eu peidar na frente do. Eu falo, mas gente, mas.
Gente, eu tenho amigos que falam. Ai, eu preciso ter um mistério no meu relacionamento. Que mistério?
Que mistério? Como vai ser um mistério, gente? Tantos mistérios.
Usa a criatividade, né?
Olha, eu sou misteriosa, estou te escondendo meu pum, pelo amor de Deus, sabe?
Eu acho que assim,
eu acho que a gente põe um peso no pum, né?
É um peso no pum, um peso em tudo.
Na quarentena, os mistérios foram água abaixo, né, gente? Tipo, assim, você tá quarentenando com alguém. Se você segurou pum até agora, durante 5 meses, você virou um balão de gás hélio, você saiu voando.
Você vai explodir, você deve estar conversando e tá saindo pela sua boca e você não tá sabendo. Porque você vai explodir. Tipo, são coisas que... E é isso, sabe? Quando você vai criando essa intimidade, eu acho que isso é porque nós dois nos propusemos a isso, sabe? A se abrir e ser isso, sabe? Tipo, todas as coisas que acontecerem, que a gente não vai ter um problema em falar, um problema em se jogar, em ser ridículo. Porque é isso, eu adoro que a gente é ridículo, que eu sou ridículo, o Luca é ridículo. E a gente se torna esse casal que não tem tantos probleminhas, assim, sabe? Ai, a vida é muito cheia de problemas pra gente ficar arrumando probleminha no pum, né?
Exatamente. Arrasou!
Gente, olha, se esse não é o melhor episódio desse podcast, eu não sei qual é. Muito obrigada, gente. Vocês subiram a régua em relação a relacionamentos na minha cabeça, porque... A gente, eu e Simone, a gente anda meio desesperançoso em relação a relacionamentos. A gente, inclusive, falou sobre amor há um tempo, e aí a gente sempre fica nessa de, tipo, nossa, assim, não acredito mais nesses relacionamentos, sabe? E tô muito feliz com esse episódio de hoje. Novas referências.
Por isso que a gente conseguiu trazer pro Transantes uma perspectiva boa, né, amigo? Porque, poxa, tem, tá vendo,
sim,
gente?
A gente fez um episódio no podcast da Bruna que a gente falava isso, que na verdade a gente tá acostumado com esse relacionamento de filme, né? E na verdade a gente espera o relacionamento de filme. E na vida real é tudo muito mais complicado, é mais complexo,
sim,
né?
Sim, a gente tem muitas listas na nossa cabeça também, né? Eu acho que é esse lugar de você entender quais são as suas listas. E que talvez você tenha que se desapegar dessas listas de quem é a pessoa perfeita e começar a entender que não é sobre alguém ser perfeito, é sobre alguém ser complementar a você, você respeitar essas individualidades e vocês dois crescerem, né? E vocês dois se acostumarem com as perfeições e imperfeições, porque eu sou imperfeita em vários níveis, o Luca também, e a gente não deixa de se gostar por causa disso, sabe? Isso não se torna um peso no relacionamento ou algo que vai... Nossa, eu não consigo lidar mais com essa pessoa, não consigo.
E é engraçado que às vezes a gente briga por alguma coisa. Eu falei assim, nossa, a Bruna adora espremer espinha. E eu odeio que espreme espinha. Outro dia ela tava espremendo, eu falei assim, ai, você tá me desgastando. E aí a gente leva isso pra
uma brincadeira.
A gente não briga por causa disso.
Aí, aí toda hora que ele fala alguma coisa, eu falo, você está me desgastando. E aí se torna assim, piada, sabe? Então eu acho que é muito isso. Acho que tem que ser uma coisa bem mais leve. Relacionamentos não são coisas que a gente tem que carregar como um pesar. Eu acho horrível de ver, às vezes, as pessoas que estão ali num relacionamento e querem fugir pra encontrar com os amigos pra falar mal do parceiro ou da parceira ou do parceiro, sabe? Eu acho que isso não faz sentido. Se você tá com alguém que você precisa fugir dessa pessoa pra falar mal dela, talvez não esteja com a pessoa certa. E talvez você não seja a pessoa certa pra essa pessoa também, sabe? Tenta resolver tudo entre vocês também, que é muito importante.
Azul. Gente, perfeição. Amigo. Essa é a única palavra que eu tenho percebido hoje.
Sabe o diamante sem defeitos que a gente sempre usa nesse podcast?
Chegou finalmente aqui nesse episódio.
Chegou.
Os diamantes sem defeitos.
Lapidados.
Então, agora a gente vai pro momento faço o que eu digo, não faço o que eu faço. O que, que é isso? A gente sempre pede lá no nosso Instagram, no Instagram do podcast, histórias relacionadas ao tema do episódio. E aí a gente, então, trouxe aqui as opiniões dos transantes pra gente dar pitaco na vida deles. E aí vocês vão ajudar a gente nessa.
E pela primeira vez neste podcast, a gente vai ter alguém que sabe o que tá fazendo da vida dentro do pitaco na vida dos transantes.
Exato,
porque eu e o
Beth, vocês.
A gente fala, né? Nós não sabemos o que a gente tá fazendo da nossa, então a gente vai dar pitaco na de vocês. Mas hoje temos pessoas que parecem que sabem um pouco mais, amigo, do que eu e você. Que bom!
Eu gostaria de começar com um comentário dessa pessoa, que é uma amiga pessoal nossa, a Binda Simone, que ela, assim, não poderia representar melhor vocês enquanto convidados, porque ela só respondeu, incrível. A minha experiência está sendo... E não assim, ela nem fez um textão, a minha experiência está sendo incrível. Ela só escreveu, incrível.
Ela
está quarentenando com o noivo dela. E essa opinião sobre essa vivência que ela está tendo, incrível.
Noivo não, eles casaram, né?
É verdade, olha que louco.
Ela vai me matar, casaram, menino. Incrível, eu gosto. Gente sucinta, né?
Gente sucinta, incrível, amei.
Eu tenho uma aqui muito boa que fala sobre intimidade. A pessoa mandou assim, os dois estão de home office e passamos o dia ao lado um do outro. A libido anda em baixa, mas o abraço é o dia. Eu acho que é sobre isso, quando eu entendi desse comentário, que o abraço virou a parte mais importante da intimidade deles. Eu acho muito legal sobre esse ressignificado que as pessoas estão tendo também, né? Não é que a libido tá embaixo, é que você não pode ter outro tipo de intimidade.
Sim, eu também acho. Eu acho que às vezes nós somos também muito acostumados e acostumadas a achar que relacionamento é sexo, né? E direcionar o relacionamento só pro fato de que você precisa transar. E você precisa estar transando pra estar sendo bom. E não é, né? E principalmente quando você tá o dia inteiro, você tá saturado com outras questões, você tá preocupado com outras questões. A gente tá vivendo uma pandemia, né? Ao mesmo tempo, cada pessoa vai lidar com isso de uma maneira diferente. Então, eu acredito que esse é o momento de você, talvez, até ressignificar, sabe? A relação que você tem tido e como você tem construído o seu relacionamento. Porque talvez ele não seja só sobre sexo. Sobre também você criar outras formas de intimidade. E que talvez, sim, no final do dia, vocês só querem dormir de conchinha. Que não tem ninguém precisando de nada. E tá tudo bem, assim, sabe? Vocês dormem de conchinha e vivem de forma tranquila.
Tá aqui, a outra pessoa disse o seguinte: eu em casa, meu namorado na casa dele e fazendo uma bela sextape. Olha só, gente, relacionamentos à distância, as pessoas estão fazendo sextape.
Olha, a gente tá com uma dúvida, que eu vou aproveitar essa questão, porque sempre temos essa discussão, toda vez que a gente faz live, então vocês vão poder ajudar a gente.
Uhum.
Porque a questão é, quem tá quarentenando junto... Tá com falar, tipo, não, é bom, mas ao mesmo tempo tá difícil, porque é o tempo inteiro junto, ainda mais essa parte de intimidade e tal.
Uhum.
E quem tá quarentenando separado, tá tipo, ah, mas eu tô longe, eu só queria ir lá, eu queria... É muito, tipo, cada Sim. um tem um lado. E é legal esse comentário que eles arranjaram um jeito deles, tipo, estarem juntos na intimidade deles, entendeu? Uhum. E tão lidando com o jeito. Vocês têm uma opinião se é melhor estar junto, separado? Eu sempre mudo de opinião, eu não sei.
Eu acho que a sua opinião é parecida com aquele, ah, é melhor estar namorando ou solteiro, né?
É,
exato.
Olha, eu acho que pra mim vai ser sempre estar melhor junto, sabe? Acho que tem aquela coisa da saudade, mas, gente, é uma quarentena. Eu acho que eu prefiro estar perto de pessoas, porque eu já não tô vendo um monte de gente, já não tô fazendo um monte de coisa que eu já fazia no meu dia a dia. Eu preferia estar perto, assim.
Ah, eu sou também a favor do estar perto. Na verdade, se eu não tivesse com a Bruna, eu estaria, sei lá, com o Herbert, estaria em algum lugar, porque...
Eu estaria na casa de vocês.
Eu não gosto muito de ficar sozinho. Eu gosto, assim, de sempre comentar alguma coisa. Eu preciso estar comentando.
Falando com pessoas.
É. Ou pelo menos ouvindo. Às vezes eu nem tenho opinião mesmo. Por exemplo, a Bruna, ela fala muito mais, o que é ótimo, como vocês puderam perceber no podcast. Mas eu tô participando, mesmo em silêncio, entendeu?
E tá aqui concordando comigo, né?
Luca, eu estou... Ai, meu Deus, sério, a gente precisa ser muito mais amigos próximos, porque eu fico muito pensando nisso, porque às vezes as pessoas acham que o geminiano, ele precisa estar falando o tempo inteiro, e às vezes eu só quero estar presente em silêncio, e as pessoas não entendem isso.
Exatamente, amigo. Entendeu? É exatamente, eu tô presente em silêncio, eu tô participando, quero estar dentro, mas em silêncio, respeitando o meu direito de ficar em silêncio.
Ó, pra juntar vocês dois na mesa do bar, vai ficar só o garçom vindo falar, e aí, tudo bem? Vocês dois, tipo, tomando
Não, mas aí quando junta dois geminianos aí, a gente, ó...
Fala horror.
É, exato.
É verdade.
Gente, pra finalizar, eu vou ler uma que aqueceu meu coração, esta mensagem. Fiquei grávida no começo da quarentena, então tá sendo incrível.
Ai, incrível.
Ai, gente.
É muito, assim, é muito doido, né? Porque muita gente tá terminando o relacionamento e outras pessoas estão dando passos, tipo, maiores dentro dos relacionamentos.
Sim.
Como adotar bichinho junto, como, tipo, engravidar.
Morar junto, né?
Teve morar junto, né? Muito doido isso.
Junto agora. Eu acho que como tudo na vida, é muito subjetivo, né? Não tem uma regrinha, ou não tem um jeito que todo mundo viveu, ou coisas que todo mundo fez. Eu acredito que cada pessoa, ou cada relacionamento, vai ser lido de alguma forma. E talvez, teve muita gente que separou, que divorciou, ou que terminou no relacionamento na pandemia, e não foi a pandemia que trouxe esse término. Talvez foi a convivência, talvez essas pessoas só não queriam olhar para esse lugar que estava ali, né, no cantinho, estava sendo esquecido pelo dia a dia, pela rotina que o casal estava tendo. Então, acontece, né?
E tem uma coisa também, só acrescentar aqui. A gente assistiu um vídeo do YouTuber que ele dorme em quartos separados, né, com a namorada dele.
Sim.
Olha só.
Eles dormem em quartos separados. Eles foram morar juntos, fora do Brasil, né, esse ano aí. E eles dormem... E eu achei interessante, pra
falar
a verdade.
É uma opção de estar juntos.
Eu achei super
interessante.
Eu acho que eu gostaria de ter um quarto. Se eu tivesse
Bruna,
mais um quarto...
Bruna, depois que ela fez esse vídeo, ela só fala
eu
isso.
Eu quero ter um quarto. Eu quero quero ter um quarto. Mas não necessariamente eu vou dormir no meu quarto, mas eu quero ter um quarto, entendeu? É a possibilidade de ter um quarto, arrumar ele do meu jeito, fazer as coisas do jeito mais certinho. Sabe aquela coisa de ter um quarto que é seu? Me lembra a época da universidade que eu tinha um quarto meu? Então, talvez eu acho que eu vou ter um quarto ainda nesse relacionamento.
É, mas é uma possibilidade.
Mas aí à noite eu durmo com ele.
Eu ia gostar de pelo menos ter um banheiro, eu acho, sabe?
Sim. Eu não sei se... Luca, assim, mas gostaria de ter um banheiro.
Mas o quarto eu acho interessante, sim. Porque eu não sei se eu gosto de dormir junto, sabe? Não sei se é porque também não tive ainda tanta intimidade com alguém a ponto de conseguir dormir tranquilamente junto. Mas...
Amigo, sabe o que acontecia comigo também? Assim, eu era do tipo de pessoa que, assim, nem na casa de colega eu dormia. Eu nunca fui dormir fora de casa. Só depois que eu fiquei com a Bruna mesmo, que a gente começou a ter esse relacionamento sério. Mas eu não era do tipo de... Sério, minha mãe... Quando eu morava com minha mãe esperava... Ela sabia que eu chegava em casa. Porque por mais que... Ah, os amigos me chamassem pra dormir fora de casa. Eu não gosto do meu travesseiro, da minha cama. Ai,
eu lembro a primeira vez que eu e o Luca dormimos juntos, porque ele balança à noite quando ele vai dormir. E aí eu fiquei, será que tá acontecendo?
Ele tá roçando em mim aqui?
Ele tá querendo transar, pô, eu tô querendo dormir. Não sei o que tá acontecendo. E ele lá, assim, balançando mesmo.
Vocês não dormem balançando o pé,
ninguém
alguma coisa
dorme
assim?
Balançando.
Mexendo
assim
um pouquinho.
Talvez outras pessoas assim, mas. Ele dorme balançando, ele balança assim, ó. Tipo, real, ninguém tá vendo, mas é isso.
Incrível!
Mas, amigo, sabe que nossa amiga pessoal que participou mandando incrível, ela gosta de balançar o pezinho pra dormir às vezes.
Não, eu preciso.
Ela balança o pé assim, sabe? Fica balançando o pé.
E aí você tem que encontrar alguém que não tem problema com movimentos. Porque se a pessoa tiver problema com movimentos...
Começou na quarentena, né?
Acabou.
Morar junto e a pessoa dorme balançando.
Não vai dar certo.
E eu tenho mania também, por exemplo. Eu durmo com o travesseiro em cima da cabeça, ao invés de embaixo.
E aí agora eu sou o travesseiro.
Olha!
Ele dorme, ele real. Às vezes eu acordo assim. Hoje em dia eu tô acostumada, né? Mas ele debaixo do travesseiro. Eu fico, meu Deus, esse menino é doido. Quem dorme? O travesseiro é pra colocar em cima, ó.
Olha, eu digo que dormir com alguém, como eu, né, namorei 4 anos, é um período de adaptação mesmo, porque eu odeio conchinha, por exemplo. Então eu descobri, antes eu não gostava nem conchinha, nada. Aí eu descobri o quê? Tá, um pouquinho de conchinha, depois você vai pro teu lado de lá e eu vou pro
sempre
meu lado de cá.
Isso.
Porque eu sou muito metódica pra dormir, o Beto sabe. Eu gosto de dormir com o travesseiro numa posição, minha perna em outra. E eu odeio saber que se eu precisar me mexer, eu posso acordar outra pessoa.
Sim.
E aí eu não consigo relaxar. Então eu acho que assim, a parte de dormir é uma parte essencial em qualquer relacionamento. Tem que achar
Sim,
um encaixe perfeito,
tem que achar.
Em dormir.
Total.
E a conchinha é a maior mentira que a gente acreditou quando era mais jovem, né?
Exato.
E é uma mentira, né? Porque assim, não dá ficar ali o tempo todo na conchinha, não dá certo. Eu sinto muito calor, eu preciso ter um equilíbrio, né? Então, às vezes, tá muito quente, eu falo assim, não encosta nem seu pé em mim. Porque senão eu fico irritada por causa do calor, né? Então, é assim, a gente vai se adaptando.
É,
né,
vai se adaptando.
Então, agora a gente vai para um outro momento do podcast, que é o momento cospe ou engole. A gente vai citar situações aqui, e aí vocês têm que responder com cospe, se vocês não fariam, ou com engole, se vocês fariam isso.
Tá. Entendi.
Tá. Se já por acaso já fez, mas não quer fazer de novo, você cospe.
Tá.
Aí se você já fez, quer fazer de novo, você engole.
Tá.
É simples, vai pegar.
Cospe, a primeira... cospe eu não quero.
Cospe,
né?
Não tá. Quer, engole.
Isso.
Quer.
Entendi.
A primeira coisa, ir quarentenar com crush novo. Então, assim, aquela pessoa que você conheceu, sei lá, no aplicativo, ou tava começando a sair, começou a pandemia, vamos quarentenar juntos.
Cospe.
Cospe, mas a amiga da Bruna fez isso.
A minha amiga fez isso. Mas assim, pra mim é cospe. Porque é ter que se acostumar ainda, tudo, sabe?
Tudo.
De novo, ai, que
preguiça. E se acostumar numa versão diferente, né? Assim.
É, que você não tá podendo ir num supermercado, sabe? Não,
cospe.
É, não, eu também, com certeza, eu acho que eu cuspiria. Pode ser que eu esteja cuspindo pra cima e um dia ainda, né? Assim, bom, nesse meio dessa quarentena ainda faça acontecer. Mas não tem nenhum pretendente, gente, então não vai acontecer. É cuspir mesmo.
É, eu só vou com a galera, vou com vocês, gente. Não dá, eu sou muito chata.
Eu
sei que eu sou a chata, entendeu? Eu ia ser super difícil.
Eu também sou chata.
O Luca também, ele é muito chato.
Eu sou chato.
Gente, tipo, não tem como. Ninguém. Eu acho que tem que fazer essa pergunta pro novo crush, porque eu acho que ele não ia querer quarentenar com o Luca.
Eu tenho algumas coisas, por exemplo, eu tenho ânsia de vômito com o cheiro da pasta de dente. Então, existe regras aqui em casa pra poder escovar dente, entendeu?
Olha!
Isso já foi motivo de muita briga. Nossa, não é muita. Hoje em dia não mais, mas já foi.
Ai, que incrível. Não as brigas,
incrível,
gente.
Incrível, ai, tem
quando
ânsia.
Vocês conseguiram.
Incrível, cusão, você, né? Tem ânsia de vômito e vocês brigam muito.
Incrível.
O próximo é fazer dates especiais dentro de casa. Sei lá, um jantar diferente. É bolar uma situação, criar ali uma situação pra mudar um pouco essa rotina. Cospa ou engole?
Engole.
É, inclusive, resumiu a nossa vida,
a nossa,
né?
A nossa vida, a gente vive...
Antes da quarentena também.
Desde sempre. A gente, inclusive, faz muito... Acho que desde sempre, assim. A gente tem uma coisa de fazer coisas em casa. Então, a gente faz festa em casa, drinks, noite de drinks. E eu,
sim,
e o Luca aqui. Bota a música e fica aqui dançando.
Inclusive, quero dividir, que outro dia eu vi os stories... De Luca dançando.
Sim.
Maravilhoso. Vocês colocaram aquela uma playlist maravilhosa.
Sim, a gente
colocou. Com a garrafa de vinho só no swing. Eu fiz,
super. A gente colocou músicas e clipes antigos de pop e ficou dançando, tipo, horrores.
Foi maravilhoso.
E aí, às vezes, ele não dançava tanto, eu falava, dança, por favor. Se você não dançar, eu não vou dançar. Dança. Aí ele falou, tá bom.
Mas a gente é aquele casal que fala assim, a gente tem saudade de ter a possibilidade de não querer sair, porque a gente, na verdade, antes da quarentena, já não saía muito.
E, né? A gente é mineiro, né, gente? A gente é mais, assim, da casa, da galera em casa e também do boteco. Aí, não somos,
entendi,
de balada também, né?
É, a gente não é muito de balada. Então, se você chamar a gente pra ir pra casa, a gente vai adorar ficar aí até 5 horas da manhã.
Combinado, gente. Deixa balada, acabar essa quarentena que a gente vai marcar.
Exatamente, já temos um
uma
date.
Balada, assim,
é,
meia-noite,
exato,
eu tô sentado no sofá tomando água.
Se, tiver, se não tiver sofá, eu tô em casa mesmo.
Olha, eu vou engolir também. E eu só acho, quero deixar uma dica aqui. Se você quarentena com amigas, também vale a pena.
Vale.
Porque eu moro com duas amigas. E às vezes a gente chega, tipo assim, já, gente, vamos ver uma coisa boba juntas? Ou vamos tentar almoçar mais vezes juntas? Porque precisa, às vezes, desse suporte. Você criar uma rotina fora da rotina, que não é uma rotina, né? Uhum. Eu super engulo também.
Não, eu também. Inclusive, já tenho marcado para o próximo sábado uma noite que vai ser uma noite do boteco. Então vai ter, tipo, coxinha vegana, coxinha não vegana, pastelzinho, uns drinks.
Amo.
Tô ansioso por essa noite de sábado.
Se eu queria quarentenar com um cozinheiro, seria com o Beth, viu? Porque, pelo amor, ele faz noite de boteco, feijoada.
Nossa, eu também
fez
quero.
Festa junina. Ele fez tudo.
Então, gente, eu posso mudar a resposta anterior? Eu quero quarentenar assim, se for com o Beth.
Ai, gente, olha, realmente, assim, cozinhar tá me salvando na quarentena. O próximo tópico é fazer reformas e mudanças na casa. Cospa ou engole?
Depende. Depende. Eu sou... Vai depender um pouco.
É, ele é...
É que eu sou chata.
Quer evitar a fadiga, né?
É porque eu não gosto, por exemplo, assim, de pintar a casa. Não gosto de furar a casa. Eu gosto da parede lisa, branca, sabe? Que as pessoas acham xoxa, sem graça. Eu gosto desse jeito.
Eu gosto de fazer coisas em casa. Então, pra mim, é engole.
Mas eu gosto, por exemplo, de comprar planta pra casa. Tô aqui, né? Eu vi até um TikTok esse dia que o cara falou assim, ah, começou comigo comprando uma plantinha na, sei lá, na Leroy. Depois eu indo fazer não sei o que lá. Eu já tava roubando planta da
roubando muda.
Lucas, você vai amar aqui em casa, porque aqui é cheio de planta.
Ai, eu amo. A Bruna também gosta. Só que ela gosta de fazer umas coisas mais na casa. Eu sou tipo. Eu falo que se alguém analisar nossa casa, eu achar assim, não, eles têm nada em casa, né? A maioria deles falou, ah, o Luca é todo minimalista, não tem móveis. Eu falei, não, gente, eu tenho móvel, só é pouquinho.
Olha, eu vou cuspir porque eu não tenho paciência. Assim, se eu morar com alguém, a pessoa quiser fazer, eu puder ficar dando pitaco, porque eu desisto um pouco no meio, às vezes. Eu falo, ah, ia ser tão legal fazer isso, mas eu tenho que pegar e fazer na hora. Se eu não fizer na hora, eu fico tipo, ah, me dá uma preguiça.
Sim, eu também sou essa pessoa, mas eu ia querer.
Eu vou engolir porque, assim, quem me acompanha nas redes sociais sabe que cada semana minha cama tá pra um lado. E aí eu tenho 9 caixotes que são brancos, que é cheio de livro, cheio de coisa. Aí tem hora que eu boto eles numa altura que fica uma bancada. Aí tem hora que eu deixo eles mais térreos, assim, mais planos. Eu preciso dessa mudança, eu acho que faz parte de mim, é da minha natureza.
Isso é bom, é porque a gente aqui não tem tanto espaço, assim, eu acho, sabe? Mas quando eu tinha também, eu até gostava.
Mas o Luca tá falando isso, mas ele é super animado. Quando a gente vai gravar alguma coisa, ele arrasta a casa inteira.
A reda tá ótima, a gente entendeu.
Porque arreda, o pessoal não entende às vezes. Ele arreda a casa inteira, sabe? Bota a cama lá... Na cozinha, parece que é muito longe, mas é bem na frente. Mas, tipo, muda a casa inteira por causa de uma gravação.
Gente, vocês adotariam um pet na quarentena?
Na verdade, a Bruna ama pet.
Eu amo, mas eu não adotaria. E eu amo porque eu vejo no TikTok e eu me derreto com qualquer pet. Eu fico, ai meu Deus, um pet, eu queria um pet, eu quero um pet. Mas eu não teria um pet.
Eu não teria nem antes, nem durante, nem depois. Não é uma responsabilidade. Não, eu amo também, mas eu amo assim, se eu for na sua casa e tiver, vou adorar fazer um carinho. Mas
a gente
não
é muito
uma responsabilidade
parecido,
puta que eu quero.
Merda!
Mesma coisa mesmo. Ele é assim. E aí acaba que eu também tenho uma desanimada, assim, do pet. Mas por isso também. O Luca, ele é racional, né? Ele olha e fala, ah, você vai cuidar.
Não, assim, eu sei que é um animal, né? Que tem coração, Sim. Tem sentimento. Você tem que cuidar, tem que dar carinho.
Tem que levar pra passear.
É, se ficar doente, tem que... Sabe? Não é um equipamento que você pode... Ah, depois eu arrumo. Não é isso, entendeu?
Sim.
É um animal, né? Então, assim, é muita responsabilidade. Eu posso escolher não querer ter essa responsabilidade. Não quer dizer que eu não goste.
Certo. Eu acho que é até importante a gente falar, se tem algum transante aí que está pensando em adotar na quarentena... Pensar na vida pós-quarentena também. Eu tenho uma amiga minha que tá com um cachorrinho novo, mas o trabalho dela já mudou, já vai ser home office, tanto que ela não adotava até hoje, porque ela falou, não quero deixar o animalzinho mais tempo sozinho. Como a rotina dela mudou para sempre mesmo, tipo, ela vai ter essa rotina nova que ela vai ficar mais em casa, ela falou, agora eu me sinto bem pra ter. Então, assim, a quarentena trouxe isso, mas não por causa da quarentena ela tá adotando.
Sim.
Porque tem gente que é assim, ah, porque agora eu tô em casa. É, mas a tua vida vai ser assim até quando?
Daqui 6 meses, né? Sai uma vacina. Já.
E você vai fazer o quê?
As pessoas também não têm noção do trabalho que é ter um animal, né?
Sim,
com certeza, com certeza.
Fechando então essa rodada de cospe ou engole, vamos dizer que seu parceiro, parceira, tem um hábito que não te irritava antes, mas que agora tá insuportável no meio da quarentena. Você falaria ou você empurraria com a barriga e esperar a quarentena acabar pra poder falar?
Nossa senhora, eu ia super cuspir, eu ia falar tudo. Porque se ele tivesse com um hábito que tá me irritando, tipo, se eu esperar 6 meses,
ou
eu
mais,
vou explodir,
né?
Igual a pessoa que não fala do peido. Então eu preciso falar.
Eu falo também, eu falo.
Nossa, o Luca, eu tenho certeza, ele ia falar na hora. Ele, então, ele é meio assim... Ele fala. Na hora.
Ai, Luca.
Amigos, vocês são iguais.
Luca,
se irrita e fala,
olha,
na hora. Ele é assim. Ele, às vezes, nem tem filtro. Dá vontade de falar, calma.
Então, mas aí eu prefiro escrever. Porque se eu falar na hora, vai dar merda. Então, tipo, eu fico com aquela cara de paisagem, morrendo por dentro. Por fora, eu tô belíssima. Mas por dentro, eu tô morrendo. Aí eu faço um textão... Assim, com correção ortográfica, pra não ter um erro de português, entendeu? Pra não ter uma crítica pra você fazer pra mim. E aí eu vou te mandar, vai ser assim que vai funcionar. Então, assim, eu vou falar, mas eu falaria por texto. Acho que não... Que pessoalmente, aí o calor começa a subir, entendeu? Não dá. Não consigo. Você
Vamos
respondeu,
agora...
Sim? Eu não lembro.
O quê?
Você respondeu?
Se eu respondi.
Eu acho que não,
mas posso responder de novo. Eu sou... O Beto sabe, eu sou uma pessoa que eu seguro às vezes muito. E quando eu falo muito também.
É.
Então, assim... Depende, se eu conseguir segurar até não falar, eu seguro, mas algum amigo meu vai ouvir muito sobre. É, aí às vezes eu posso só realmente um dia estourar com a pessoa, tipo, ai, aguentei até agora, mas aí eu perco a razão às vezes, entendeu? Eu sou meio. Eu falei que eu sou chata, entendeu? É que nem o crush não ia querer morar comigo, entendeu? Porque é complicado
mesmo.
Tá igual
o Luca.
Eu falo, se um dia eu e a Bruna a gente terminar, não sei, eu acho que eu vou ficar sozinha mesmo, aceitar.
Só nos rolês. Eu também, acho que eu vou ficar um bom tempo sem ter um relacionamento.
Bom, então agora a gente vai pra rapidinha do dia. Que é aquele momento que a gente pega os convidados de surpresa. Porque a gente nunca pede pra eles pensarem com antecedência.
Nunca.
Né? É o quê? É uma dica que a gente vai dar relacionada ao tema do episódio para os transantes.
Se vocês
Pensem
quiserem,
aí.
A gente pode começar.
É, a gente pode começar. Se vocês quiserem,
pode
ter um tempinho.
Por favor.
Eu vou começar então. A gente sempre fala que todo episódio, sempre, como a gente fala muito sobre sexo e acaba sempre falando muito sobre intimidade, é sobre conversa, né? Conversem sobre tudo, porque a gente sente que as pessoas às vezes não conversam e muitas coisas iam ser solucionadas com conversa. Mas eu estava aqui matutando, quando você está quarentenado com alguém, às vezes você precisa respeitar o espaço de silêncio da pessoa também. E aí eu acho que minha dica hoje vai ser ao contrário do que a gente sempre fala, não é não conversar, mas se a pessoa quiser ficar em silêncio... Vamos respeitar o espaço de silêncio, ainda mais se a pessoa não tem pra onde ir. E entender que às vezes o silêncio não vai ter nada a ver com você, porque é uma situação que a gente tá todo mundo com problema, né? Saúde mental tá difícil, às vezes é um dia que lê uma notícia bad, alguma coisa. Então, acho que a dica que eu dou é essa. Conversem sim, falem sobre tudo, porque eu acho que vai deixar o dia a dia melhor. Mas vamos respeitar o silêncio, ainda mais quando você está com alguém e a pessoa não tem um momento que ela pode sair, né? Então, se a pessoa se trancou lá, deixa ela lá, deixa a pessoa curtir o silencinho dela. E depois, às vezes, ela vai sair e vai falar assim, vamos fazer um jantar especial? E tá tudo bem, você não precisa ficar, às vezes, se metendo no silêncio do outro, entendeu? Essa é a minha dica.
Já pensaram em alguma coisa, meninas?
Ah, eu posso falar? A minha dica é, assistam filmes juntos e criem uma rotina de discutir sobre os filmes. Porque a gente tem criado bons diálogos dentro de casa e saído mesmo da realidade ali do trabalho ou das coisas que a gente sempre faz, da rotina, né, do dia a dia, através dos filmes. Tem sido um lugar maravilhoso pra gente conversar sobre muita coisa. Então, essa semana a gente tá assistindo documentários sobre questões ambientais. Gente, eu e o Luca, a gente tá realmente filosofando sobre coisas maravilhosas que a gente ainda não tinha tomado total consciência, sabe? Porque às vezes a gente é muito de ir na onda do que tá acontecendo. Então, por que que realmente eu parei de consumir o plástico do canudinho lá? Não exatamente porque eu tomei uma consciência, foi porque foi uma onda que várias pessoas fizeram e eu acabei adotando. Hoje, vendo os dados, lendo, entendendo o que está acontecendo, real, né, tendo algo mais concreto, faz com que a gente tenha bons diálogos. Então, eu gosto de criar rotinas de diálogos a partir de alguma coisa que a gente esteja vendo, né, para além daquilo que está dentro de casa. E dentro de casa a gente fica muito limitado, assim, sabe, com o dia a dia, né, na rotina. Então essa é a minha dica.
Arrasou na dica!
Arrasou, já quero fazer uma lista de filmes pra assistir com os meus roomies, entendeu?
Sim,
eu,
gente.
Achei que você ia falar crush, amiga.
Não,
não tem crush,
querida.
A gente aqui em casa tem uma como fala?
Um hábito?
Um hábito, isso. De a gente tem que assistir pelo menos um filme por dia ou pelo menos um episódio de série. Assim, alguma
legal
obra audiovisual a gente tem que assistir por dia. Então, a gente, no ano, assiste pelo menos 365 coisas.
Ou mais, né? Porque às vezes a gente assiste um atrás do outro e vai.
É.
Então, a gente... É uma coisa, viu, que é muito a gente, né? Se você não gosta
não
de filme...
Não tem um espaço pra um trisal aí, não? Não.
Olha,
abrir um relacionamento.
Se a gente tiver um futuro quarto, quem sabe? Por que precisa ter um outro quarto?
A gente precisa trazer mais convidados mais vezes. As pessoas vão ficar com medo de vir aqui, Herbert Castro.
Desculpa.
Muito bom.
Então, Beth, assim, se você entrar com um quarto, eles entram com um espaço pra você.
Tranquilamente.
Sim, exatamente. Entra com um quarto que tem um espaço.
Ah, eu amei. Olha, eu pensei aqui no seguinte, que tem super a ver com o que vocês estão falando, que é, procure atividades, pra você fazer sozinho, pra buscar essa sua individualidade dentro do relacionamento, e também atividades em casal, né? Porque o que é que pode instigar vocês enquanto casal pra além do sexo, né? Tipo, tudo bem, o sexo é interessante, é fundamental pra muitos relacionamentos, mas pra além dele, o que é que pode ser gostoso, né? Então, essa é a minha dica pra você transante hoje.
É a minha vez, eu tenho que dar a dica ou a dica da Bruna vale por...
Ah, não, é dá a sua dica, vai fugir?
Vai fugir, vai. Eu cuspo aqui.
Eu cuspo essa dica.
Pegou rápido.
Nossa, difícil, né?
Você não pensou na dica que tá requerendo?
Tudo bem,
é
para,
isso.
Deixa aí.
Esse é o problema.
Olha os meninos se defendendo
ele,
aí.
Olha
eu entendo,
só.
Luke, eu
ele não pensa na dica e fala, mas eu posso dar a minha dica? Gostaria de requerer meu direito de dar a minha dica?
Não, eu perguntei se era necessário, se a sua valia
mas
por nós
precisa,
dois.
Mas não precisa, se você não quiser, não precisa.
Não, amigo. Nem que eu não quero, é que eu não sei uma dica. Você
não sabe uma dica. Dica pra casais, amor, vai. Você tem uma dica?
Uma dica pra casal?
Isso.
Eu acho que o que eu posso recomendar pra um casal, além de assistir filme, porque é a única coisa que eu recomendo em todo podcast, assista filme.
Roubei a dica dele, gente.
Não sei, desculpa,
tá
gente,
bom.
Desculpa.
Tá tudo certo, tá
não,
bom?
Mas você deu a dica dos filmes, a gente que tá louco, você já deu.
Não, foi a Bruna, volta, foi de casal, rico. Dica de casal.
Já, porque... é minha e sua, amor, a
isso,
gente
amor,
tem tudo junto.
Tudo é
casal
junto.
Que dá dica junto, fica junto.
Fica junto, manda bilhete junto, é tudo junto.
Gente, chegamos ao final desse episódio.
Ai, que pena.
Que foi delicioso, gente.
Foi maravilhoso.
Muito obrigada, de verdade.
Gente, chama mais.
Com certeza.
Assim...
Não tenho
não
dúvidas.
Não fala, senão a gente chama mesmo.
Pode chamar.
Pode chamar. Eu quero um quadro fixo aqui.
Yay!
Ai.
E transante, você que está ouvindo, vai lá seguir eles na rede social, por favor. Repete a rede social de vocês, por favor, para eles irem lá ir lá stalkear vocês tudo e votar muito no Luca.
O meu é @bruolipimenta e também segue o meu podcast em todas as plataformas, chama Tá Tudo Bem Podcast, vocês vão amar, eu tenho certeza. E o Luca?
E o meu é Luca com dois C's, Lucca Najar, Najar.
Isso,
é um nome
parabéns.
Bem diferente, por isso que eu tenho que soletrar assim.
Soletrando! E votem no Luca lá no Prêmio MTV Miau. Pode também colocar uma hashtag no Twitter, #aposta, MTV Aposta Najar.
Transantes, lembrando, use sempre camisinha ou qualquer que seja a estratégia de prevenção que melhor se adequa à sua vida, ao seu estilo de vida, ao seu desejo, enfim.
E também não é não, gente. O único sexo possível existente é aquele que tem consentimento das duas partes ou mais. Então é isso. Ai, não quero falar tchau.
Sim, vamos fazer tipo aqueles relacionamentos. Tchau.
Desliga
não,
você,
você tchau. Vai. Desliga você. Você pode desligar?
Desliga
você. Somos nós. Amei.
Ai,
gente, foi um prazer participar. A gente realmente amou muito. Acho que a conversa. Quem tá ouvindo também tá entendendo que tá super leve, tá muito gostoso. Eu espero que a gente tenha mais em outras oportunidades. Um beijo pra vocês.
Com certeza.
Tchauzinho.
Gente, foi ótimo, eu amei, obrigado. Eu quero mais.
Ah, beijos.
Foi bom pra você?
Foi bom pra você. Amei!
Olha, gostei.
Gosto de final assim, entendeu?